Vamos dar um pouco de assunto? Estamos falando de lixo, parceria público-privada. Agora, o nosso assunto é marcas e patentes. Todo mundo sabe que vivemos numa sociedade onde as marcas valem muito. Algumas delas estão, inclusive, valendo muito mais do que a estrutura de produção dos bens ou serviços que elas representam. As marcas podem ser, inclusive, o capital mais significativo de uma empresa. Pode não ser, às vezes, tangível, mas é visível e vale muito. Mas como entender o valor das marcas, a importância que elas têm e as disputas, às vezes, jurídicas que envolvem essas marcas? Eu converso agora com Edmila Deng, que é economista, que atua no setor de marcas e patentes. Edmila, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Edmila, a gente vive num mundo onde as marcas falam e falam bastante. Algumas delas parecem até pessoas, se posicionam, têm perfil, geram conceito. Agora, as marcas, elas têm um valor. Como é que a gente entende o valor de uma marca e por que, que quem tem uma empresa e usa uma marca tem que se preocupar com ela?
Uma marca, ela é muito importante porque ela vai levar para o consumidor tudo aquilo que ele investiu, tudo que ele pesquisou. Então, a qualidade do produto dele, todo o trabalho da empresa, ela vai servir de uma ponte, ela vai estar lá na ponta apresentando a empresa para o consumidor. Então, se ele tem qualidade, se passa segurança, é através desse nome. Por isso que é um ativo muito importante para a empresa.
Então, você calcula que muito mais, ou tanto quanto, né, ou talvez não tanto nem tanto, mas nós temos que nos preocupar com o nome da empresa, com a marca da empresa, na mesma proporção que a gente vai pensar no ramo que a gente vai atuar e o serviço que a gente vai oferecer.
Sim, o nome, ele é muito importante. Eu vejo, atendendo clientes hoje, que eles deixaram para depois o registro de uma marca e depois que o público já está conhecendo, ele tenta registrar e não consegue e começa a ter esse tipo de problema. Então, às vezes, um investimento que seria pequeno de fazer o pedido dessa marca, depois ele se transforma num investimento enorme de ter que se trocar, de ter que fazer a publicidade novamente, de ter que mudar a fachada, material, todo da empresa, né? Então, é uma coisa de se pensar muito bem a imagem que você quer passar para o seu público, que isso pode ser eterno, porque a marca, diferente da patente, ela é um patrimônio que pode ser eterno da empresa. E como você disse no começo que ela fala, hoje a gente tem muitas marcas que são só um símbolo e a gente lê. Então isso é muito legal, isso é muito interessante numa marca.
Agora, essa marca que pode começar às vezes pequena, como você mesmo colocou, com uma repercussão pequena, ela vai crescendo e vai ganhando valor. Aí, é claro, as empresas, as pessoas que montam a empresa, sonham em que a marca da sua empresa chegue a ser um produto de muito valor, né? Mas quais os cuidados que alguém tem que ter na hora de montar uma empresa? Quais os cuidados que tem que ter com a sua marca?
O cuidado primeira coisa é o registro, né? Verificar se não está sendo usada, se tem o registro certinho. Depois, o uso indevido de terceiros, isso vai chegar até o conhecimento hoje muito fácil através da internet. Então, o empresário tem que, em primeiro lugar, zelar pela qualidade do produto ou do serviço que ele está oferecendo e esse produto ele chega para o consumidor através da marca que ele usou e isso vai sendo disseminado, assim, quando ele vê, ele não tem mais a proporção do trabalho que ele fez. E ele já perdeu, inclusive, a identidade, né? A marca acaba virando um pseudônimo do empresário.
Então, essa preocupação que você coloca inicialmente, você colocou no começo da nossa conversa, que se as pessoas não tiverem, depois gera uma série de problemas. É muito complicado, existem casos em que as pessoas tiveram uma marca que cresceu e depois tiveram problemas por não registrar ou por não tomar cuidado com o registro?
A gente tem muitos exemplos aqui na região de Maringá, onde está a maior parte dos meus clientes, mas a gente tem um exemplo que está na mídia agora, que é a própria marca iPhone, né, da Apple. Então, ela não tinha o registro, quem tinha era a Gradiente. Está uma briga na justiça ainda por esse processo milionário. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas virou uma briga muito grande. Então, não é só de gente pequena, uma coisa de uma empresa tão grande como a Apple não tomou o cuidado de fazer o registro antes ou de ver se teria possibilidade de ter usado a marca iPhone aqui no Brasil, acabou não conseguindo o registro e está saindo bem caro essa falta de cuidado. Então aqui a gente tem também exemplos de pessoa que se nega a mudar de marca, Eu tive um cliente que a marca ele não conseguiu, ele perdeu. E ele falou, não, eu não aceito mudar, eu tenho filial espalhadas pelo Brasil, eu tenho outdoor espalhadas pelo Brasil, eu não quero mudar, eu vou vender minha empresa, eu não quero mais, simplesmente porque eu não aceito. E ele foi obrigado, porque em decisão judicial você tem busca e apreensão da sua mercadoria, você pode sofrer um processo criminal. Então, aí ele resolveu isso, então é bem sério mesmo.
Nesse jogo de marcas, de patentes, né, as empresas começam às vezes com uma marca, numa determinada região, e existe outro, lá do outro lado do país, que por uma coincidência resolveu também utilizar a mesma marca. Né, e nenhum dos dois fez o registro dela. Até que um resolve fazer também. Esse não esquecimento, ou quem nasceu primeiro conta, ou é quem entrou na justiça primeiro e conseguiu registrar. Como é que fica, por exemplo, algumas marcas que são de uso comum, palavras nossas do dia a dia, que acabam virando marcas, né? Tem até bebidas, por exemplo, com água e gás, que pega lá o H2O, vamos pensar assim. Isso tudo é proibido, não tem regulamentação para tudo isso?
Tem, a gente tem um inciso, um artigo da lei, isso tudo é uma lei, a lei da propriedade industrial. Então tem um artigo que ele tem vários incisos dizendo o que pode e o que não pode ser registrado. Então a sua segunda pergunta é referente ao refrigerante H2O. Ele não conseguiu o registro da marca justamente por ser a fórmula química da água. Então ele foi lá e hoje não é mais H2O, apesar das pessoas terem acostumado assim, ela é H2OH7AP. Então é uma coisa que só pegando a embalagem lá e para perceber essa diferença. E isso ocorre bastante assim das pessoas que quererem um registro de uma marca que é próxima. Então a marca ela não pode nem ser um elogio e nem ser próxima à atividade da pessoa que a pessoa está fazendo. Então é lógico que a marca H2O ela poderia ser registrada, por exemplo, para uma roupa, mas não para uma água. Então, ela tem que estar distante um pouco da atividade. A outra pergunta que você fez sobre as duas pessoas estarem usando, o princípio da anterioridade ele está presente na lei da propriedade industrial. Então, se eu uso há mais tempo legalmente com a empresa aberta e outra pessoa está tentando fazer o registro da marca, o INPI, que é o órgão responsável pelo registro da marca, ele me dá duas oportunidades para ir lá e falar, não, eu estou usando há mais tempo, eu já tenho um legítimo interesse sobre esse nome e eu quero me opor ao processo, vou pedir nulidade do processo. Só que também perdendo essa oportunidade, daí também não vai ser eterno, né? Não vai poder dormir para sempre, daí o outro vai acabar conseguindo o registro da marca mesmo usando a menos tempo.
Edmila, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você, Edilson.
Eu conversei com a economista, que é especialista em marcas e patentes, Edmila Deng, conversamos um pouco sobre a importância do registro das marcas e a dor de cabeça que dá quando você não registra a sua marca e descobre que outra pessoa já registrou. Ela até fez aí o comentário de um empresário que se negou a mudar a marca da sua empresa, teve, inclusive, que desfazer o seu negócio porque se negou a mudar essa marca, investido, inclusive, em outdoor, propaganda. Marca com marca não se brinca. As marcas podem até brincar com a gente, mas a marca não é brincadeira, não.